Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas e 4 minutos, você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quarta-feira, 3 de maio de 2017, como eu disse ontem, né? Hoje também é dia de Libertadores América, Grupo 4, Flamengo e a Universidade Católica do Chile. Às 9h45 eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com também o Rafael Monteiro, direto do Maraca, casa cheia, você curtindo a Libertadores América 2017, nesse dia 3 de maio, nessa quarta-feira. Lembrando que ontem teve um desastre, mas hoje acho que o desastre não vai acontecer, com certeza. Ao lado do Valdir Luiz, nos comentários, o panorama de trânsito da Gláucia Araújo, a famosa que chamou o time de bagaça, né? Daqui a pouco ela vai dizer o que é bagaça, né, pro torcedor. É, a mesa de áudio, você não fala ainda não. Mesa de áudio com Sebastião Luiz Xavier, central técnico do Joca Sanz, do nosso Vinícius Sampaio. Também reportagem Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, com a produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Preve de Magrão. Vê aí as manchetes. É pra fazer a festa da galera. Flamengo encara a Universidade Católica de olho na classificação para a segunda fase da Libertadores. Será mesmo? Técnico Jair Ventura diz que a escalação do Botafogo não influenciou na derrota para o Barcelona e Guayaquil. Fluminense segue treinando de olho na final do Campeonato Carioca. E lateral Gilberto elogia treinos táticos de Milton Mendes do Vasco. Maria Lenk começa com queda de energia, recorde Joana Maranhão e ouro de César Cielo no revezamento. Ministério derruba a CBDA e aceita a Liga Independente de Polo Aquático. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Olha aí, quer participar conosco? Você, torcedor, participando conosco pelo nosso WhatsApp, tem também o nosso telefone, nosso e-mail para você participar. Olha aqui, mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, é só ligar 99784-9503, 99784-9503, telefone 217-6918 ou 6919, certo? 217-6919, para você ligar para a gente. Ouvinte da Nacional também em todo o Brasil, com o nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br 57.
Notícias do trânsito.
Antes de a gente começar, os torcedores do Botafogo querem saber qual é o significado da palavra bagaça.
Boa tarde.
O Sebastião Luiz Xavier colocou de que é Botafogo com Barcelona, da bagaça.
Olha, boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde para você.
Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde.
Zinzinho, cabeça, boa tarde a todos os ouvintes do No Mundo da Bola, em especial aos botafoguenses.
Mas por quê?
Olha só, bagaça.
Ah, diga lá.
Bagaça significa alguma coisa. Quando você fala assim, ah, preciso pegar aquela bagaça que esqueci na casa de um amigo meu, vou lá pegar alguma coisa, não é qualquer coisa, é alguma coisa. Entendeu? Um objeto, um local. Então, quando eu perguntei que horas termina essa bagaça, é que horas termina esse evento. Porque eu precisava ir para casa e eu precisava saber que horas eu poderia adentrar a minha residência. Então, é que horas acaba o evento, que horas acaba essa bagaça.
Isso.
É uma gíria.
Atenção, torcedor do Botafogo, tá explicado.
Ontem, é uma palavra fui interpelado popular por vários torcedores. Aquela senhora que participou. Não, cara jovem, que é isso? Cara senhora, não. Ela jovem que participou. Ela não teve essa intenção. É uma pessoa do bem.
Ele ficou matutando o que ele ia falar pra pessoa.
Mário Silva disse que não, mas você é.
Que negócio é esse? O cara é pé quente, não é? A outra chama de bagaço. O negócio do Botafogo tá entregue.
Hoje eu tô realmente. Tô que nem. Boca de bebo.
Mas, na verdade, eu não tive intenção nenhuma de ofender o torcedor botafoguense, muito menos o Botafogo.
Com certeza.
Bagaça é uma gíria, gente. É só vocês.
Você está perdoada, querida.
Eu perdoado de que eu não errei?
Eu falei para todo mundo
que ia ser 3-0.
Você, tá vendo? Já começa a alfinetada. Eu estava indo tão bem, daqui a pouco
aquela ela começa. Bagaça, a olha hoje, hein? A bagaça do Maracanã termina também no mesmo horário.
Vai ser outra bagaça, outro evento que vai atrapalhar minha chegada em casa. Embora eu seja rubro-negra. Esteja torcendo pelo Flamengo.
Olha, esse detalhe é que não suou muito bem. Esse negócio é 3-0 Barcelona. O resto tá tudo liberado.
Mas quase palpite. Que ela consegue acertar o placar.
Foi palpite.
Se sai aquele gol do cara.
Se não é o Emerson Silva, era 3-0.
Já pensou a Glaucia acertar o placar? Fecha acumulado, né? Se muda a loteria dá com 12.
Teve um cara que acertou 7-1 da Alemanha no Brasil, lá no Twitter. O cara que acertou.
Mas vamos de trânsito, porque.
Vai de trânsito.
Acho que o não vem com o negócio de.
Tá arrumando aí.
Mas vem com o negócio de Ponte Rio-Niterói, eu quero saber com o Maracanã.
Porque a gente tem que saber. Opa!
Que
é isso?
Caramba,
mas tudo gente, bem, acidente mas tem de trabalho. Atenção, senhor Marcos Gomes, vamos ajeitar isso aqui, porque a soalha aqui tá um perigo, hein? Nossa, que... Sebastião Luiz Xavier acaba de tomar um tombo aqui. Mas o
outro logo, rapidinho.
Minha querida Glaucia, a preocupação toda hoje, acho que é pro torcedor do Flamengo, pra galera, é justamente essa questão, porque como vai ter um número de mais de 60 mil torcedores, pode chegar a 60 mil, entre 55 mil, 60 mil.
É muita gente.
Vai ter muita gente naquele percurso ali da Praça da Bandeira, que é aquela funila ali.
Então. Que acaba atrapalhando quem tá indo para Jacarepaguá, que vai pegar Grajaú Jacarepaguá, quem tá indo para Tijuca, quem tá indo
para
Zona Norte, exatamente.
E o detalhe, agora sério, vai ter aquela chatice, aquela interdição de novo? Aquele negócio muito chato.
Qual interdição? Qual?
No final do jogo.
Sete ri toda hora, só fazem.
Professor Eurico Rabelo ali naquela.
A gente, para sair de lá, fica complicado. O táxi não consegue chegar.
É sistema de para melhorar o trânsito. Melhorar
a melhora muito. O dia que a sete ri acabar, você vai melhorar o trânsito muito mais.
Ela pode falar, não?
Pode.
Fala.
Tá liberado agora.
Olha, Copacabana, o Leopoldo Miguês encontra-se interditado devido à queda de galhos na via, ali entre a Rua Barão de Ipanema e Rua Constante Ramos. Né? A pista central da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, continua interditada em Ramos para obras. A gente já vem falando disso há um tempo e essas obras vão continuar pelo menos aí mais uns 10, 11 meses na frente. Lá no Tanque, um acidente entre um ônibus e um carro que ocupava uma faixa da Rua Lopes Saraiva, no sentido Freguesia, na altura da Avenida Mário Dantas, já foi desfeito, a via já está liberada. Na Avenida Brasil, um acidente entre caminhão e carro ocupa uma faixa da lateral da via, sentido Zona Oeste, na altura de Cordovil. Na Ponte Rio-Niterói, retenções sentido Niterói, dos acessos à reta do Cais e na saída para Jansen de Melo, devido ao excesso de veículos nas vias da cidade. E daqui a pouquinho a gente fala, então, sobre essas operações aí, né, no entorno do Maracanã. Hoje é dia de Flamengo, né? Praticamente o Maracanã, como o Borges já adiantou, lotado, cheio. E aí a gente vai ter interdições no entorno a partir das 18h45. Pessoal da prefeitura pede para que os torcedores priorizem o transporte público, né? Segundo informações do Centro de Operações Rio, você pode descer na estação São Cristóvão ou Maracanã do Metrô Rio ou da Supervia, só escolher e ir mais tranquilo. E na volta também acaba ficando mais tranquilo para não ter que passar por essas confusões que o nosso querido digníssimo Valdir Luiz falou, tá certo, Borges?
Tá certo, então. São 5h13. É, hoje tem Flamengo. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo na Libertadores da América enfrentando a Universidade Católica. Eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro para a transmissão 9h45, partidas 9h04. Logo depois do Sintonia Nacional com a nossa Glaucia Araújo, até as 9h09 tem o Nacional em Forma, 9h04 Show de Bola Nacional, estarei ao lado do Valdir e também do Rafael. O nosso Mazar estará acompanhando os demais jogos, dos jogos que vão definir, logicamente, a classificação da Libertadores da América para o futebol brasileiro nessa rodada, tá certo? Vamos então a ele, ele é o Maneiro,
Rafael Monteiro.
Boa tarde, meu querido Rafa.
Muito boa tarde, Carlos Borges, aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Hoje é dia de decisão na Copa Libertadores da América, no grupo do Flamengo, principalmente no grupo 4. O Flamengo hoje pode se classificar para a próxima fase da Libertadores da América, para as oitavas de final. Como o Flamengo hoje pode conseguir essa classificação? Simples, o Flamengo tem que vencer o seu jogo, é mais ou menos simples, vamos dizer assim. O Flamengo tem que vencer o seu jogo e torcer para o Atlético Paranaense não perder para o time do São Lourenço da Argentina. Jogo que vai ser praticamente simultâneo. Um pouquinho antes vai começar lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense joga em casa contra o São Lourenço da Argentina, dentro de casa, 9h na Arena da Baixada, e o Flamengo entra em campo 9h45 contra a Católica. Se o Flamengo perder essa partida, aí o negócio fica feio. O Flamengo vai ter que precisar vencer fora de casa o São Lourenço da Argentina e também olhar para o próximo placar. O Flamengo tem uma parada importantíssima pela frente hoje, lembrando que o time da Universidade Católica foi o primeiro time que venceu o Flamengo em 2017, uma vitória por 1-0 contra o Flamengo. Depois o Flamengo teve uma outra derrota aqui mesmo no Brasil, na Arena da Baixada. O Flamengo perdeu pelo placar de 2-1 para o Atlético Paranaense. O Flamengo, Carlos Borges, tem que estar criando uma casca, principalmente o time do Flamengo. Está muito contestado ainda os últimos anos do Flamengo em seus campeonatos que disputam, e também na Copa Libertadores da América. Primeiramente, a gente vai escutar o Rafael Vaz falando sobre essa experiência. Disse que no ano passado chegou muito perto do título de campeão brasileiro, o Palmeiras acabou avançando mais no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não conseguiu pegar o Palmeiras, e disse que essa terceira colocação da competição de 2016 do Campeonato Brasileiro fez com que o time do Flamengo pegasse uma experiência. Vamos escutar o Rafael Vaz.
Poxa, ano passado nós deixamos escapar talvez um título que poderia estar na nossa mão. Claro, respeitamos o Palmeiras, mas a gente sabe que pecou também bastante. Então, esse ano aqui, a gente decidimos que para estar no Flamengo, a gente tem que marcar, fazer história. E acho que nada melhor que fazer história é ganhar títulos. Então, todo mundo tem a consciência e sabe da responsabilidade que para jogar no Flamengo tem que dar títulos. É isso que a gente está em busca esse ano.
Foi o Rafael Vaz, zagueiro do Flamengo, ele que vai ser titular na partida de daqui a pouquinho, 9h45 da noite. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o time do Flamengo que deve entrar em campo. Foram vendidos mais de 52 mil ingressos para a partida de hoje. Todos os ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo foram vendidos. Faltam apenas 3.500 ingressos. 3.500 ingressos para quem? Para a torcida da Universidade Católica. Porém, somente chilenos poderão comprar estes ingressos. Se eu, que sou brasileiro, for lá na bilheteria, quiser comprar um ingresso para a partida de mais tarde, eu não posso. Eu sou natural do Brasil. Só quem é natural do Chile que vai poder comprar esse ingresso mais tarde contra o Flamengo. Borges.
É porque ele vai apresentar, logicamente, o documento, né?
Ele pode chegar.
Não.
Ingressito?
Não. Ingressito ele não vai comprar de jeito. Ele vai ter que mostrar um documento que é cidadão chileno, né? 5h17, olha aí. Vamos saber dele aqui. Bota a vinheta dele aí, seu Valdir Luiz. Põe.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Para o Silva diz que não, mas você é.
Isso aí foi ontem, mas hoje a história é outra.
Ah, mudou, desculpa.
Mas o detalhe é o seguinte, Valdir, a questão aí de mais uma decisão do Flamengo, e até a Dani perguntou qual é a pergunta que eu poderia fazer até para você, deve ser lá no programa Estádio Hoje,
daqui a pouco,
em relação ao jogo de hoje. Eu falei, acho que você tem que falar do tal de Oba-Oba, que o Flamengo, América do México, por exemplo, Flamengo Santo André, né, e outras coisas mais que aconteceram com o Flamengo, que normalmente, por exemplo, a América do México foi a Libertadores América.
Foi,
né?
O Flamengo foi eliminado ali.
Então, essa é a questão. Mas hoje, será que a torcida vai agir diferente do que a torcida do Botafogo fez ontem? O que, que você acha, o jogo de hoje principalmente?
Um grande abraço para você, Borges, para os ouvintes chegados no Mundo da Bola. Eu acho que o Flamengo tem que fazer o que o Botafogo não fez ontem. Porque ontem o Botafogo entrou ansioso, foi empurrado pela torcida, foi para frente de maneira desordenada e acabou no contra-ataque tomando um gol, se desarrumou, teve chance de empatar, acabou tomando o segundo. Então, o Flamengo não pode entrar... Concordo com o Borges. Oba, oba. Ah, olha, outra coisa. Veja bem o que eu vou falar aqui. Não tô... Jamais eu vou...
Vamos lembrar a volta do Flamengo ao Maracanã contra o Corinthians.
O jogo do Cabanhas. E jamais eu vou duvidar da informação de um companheiro. Mas não é do Rafael que eu estou duvidando da informação. Sempre dizem que vendeu acima. Chega lá, tem sempre um público menor do que foi divulgado. Então, quero deixar bem claro que não estou duvidando da informação do Rafael. E sim da informação que o departamento de marketing passa. Não sei se é para ninguém ir para o estádio, não sei. Um negócio absurdo.
O Rafa, em relação aos ingressos antecipados, foram mais de 35 mil, não foi isso?
Não, ingressos antecipados, 52 mil. Todos
os 52 mil, tá, desculpe. 52 mil
ingressos. A carga do Maracanã é 68.126
então,
ingressos.
Então, faltando 16 mil aí.
16 mil você tem que incluir.
Lógico.
Idosos, cadeiras perpétuas, uma série de situações que não pagam. Então, eu acredito que vai ter um grande público. Mas o Flamengo tem que jogar com inteligência. Não pode ir para oba-oba, não pode ir para ansiedade, tem que jogar com inteligência. Vai jogar no mesma hora que está jogando o Atlético São Lourenço na Arena da Baixada.
Antes um pouquinho. Vai, um pouquinho 9 horas, né? 9 horas joga o Atlético, então vai saber do resultado no segundo tempo.
Que nem ontem. É. Tem um tempo de diferença. Ontem,
isso, um tempo.
Também o jogo do Atlético Nacional contra o Estudante foi 9 horas. Então, o Flamengo esquece lá Curitiba, faz o seu, com equilíbrio, sem oba-oba, a torcida tem que ajudar. Até ontem a torcida do Botafogo, mesmo com a derrota, aplaudiu o time. Caso venha acontecer isso, eu acredito que não. A torcida tem que apoiar o time. Eu acho que a situação do Flamengo é uma situação relativamente boa, porque se ele vencer hoje, dependendo do resultado, já classifica, joga mais tranquilo contra o São Lourenço, mas o time tem que ter uma coisa chamada equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Não adianta você sair atacando, tem que ter equilíbrio. É um bom time. O jogo do primeiro turno nós fizemos. O Flamengo fez uma grande partida.
Uma das melhores partidas dessa Libertadores.
Talvez a melhor que eu tenha visto. Então o Flamengo não merecia a derrota, como não mereceu contra o Atlético Paranaense. Mas futebol é assim. Futebol não tem jeito, amigo. Ontem o Botafogo no segundo tempo perdeu os 10 gols, a bola não entrou. Então futebol é assim. Então o Flamengo tem que ter equilíbrio. Ganhar o jogo com tranquilidade. O torcedor, ele tem que apoiar. Mas, às vezes, em determinados momentos, a ansiedade do torcedor passa por campo e complica. O Flamengo é mais time que a Universidade Católica do Chile. Não joga hoje a dupla de zaga titular, mas é um jogo difícil pro Flamengo, sem dúvida alguma.
E, matematicamente, a situação é a seguinte, né, o Rafa? Se você discordar aí. O Flamengo vencendo, o Atlético Paranaense não perdendo a sua partida... O Flamengo já estaria matematicamente classificado, não é isso?
Positivo. O Flamengo chegaria, Carlos Borges, a 9 pontos no seu grupo se o Flamengo vencer a sua partida. O Atlético Paranaense, se empatar, vamos colocar, nenhuma derrota, vamos botar um empate contra o São Lourenço, o Atlético Paranaense ficaria na segunda colocação com 8 pontos e o São Lourenço da Argentina subiria para 5 pontos. Ficariam Universidade Católica e São Lourenço, ambos com 5 pontos no momento do grupo. Aí o Atlético Paranaense e o Flamengo praticamente estariam classificados. O Atlético Paranaense bastaria um empate ou até mesmo uma derrota, contanto que o saldo de gol não passe da sua equipe adversária. O Atlético Paranaense, por enquanto, tem um saldo normal, comum. O Flamengo que tem um saldo muito alto, mas para o Flamengo a situação é essa. O Flamengo vencer e o Atlético Paranaense não perder a sua partida, o Flamengo está matematicamente classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Borges.
Agora eu quero saber desse time, como é que vai ser esse time? O Gabriel joga, não joga, pode ser o René ali e aquele esqueminha do René na lateral esquerda e o Trauco no meio. Como é que está essa situação? Everton já está, vai receber a infiltração para jogar de novo. E o Paulo Guerreiro está ok com ele?
Justamente. A gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai pedir para chamar a Sonora 3, nesse programa no Mundo da Bola, próxima Sonora, Sonora 3, a gente vai falar um pouquinho no time do Flamengo. O Donati havia expectativa que ele voltasse a jogar no contra o Fluminense, no último domingo, no jogo decisivo do Campeonato Carioca, na final do Campeonato Carioca. O Donati não voltou e também não volta para a próxima partida, para o jogo de daqui a pouquinho, 9h45 da noite, quem vai jogar é o Rafael Vaz. Aí começa ali um mistério, porque ontem o técnico Zé Ricardo fechou completamente o treino para a imprensa. Ele pode modificar bastante o time, ele pode botar o Mancuello junto com o Gabriel, o Mancuello ali fazendo o papel do Rômulo e o Gabriel entrando no lugar do Berrio pelo lado direito. O que ele pode fazer também é uma outra modificação. Ele pode pegar o René, colocar na lateral esquerda, tirar o Gabriel do time e botar no lugar do Gabriel o próprio Mancuello um pouco mais à frente. Essa seria uma outra opção do técnico Zé Ricardo. E também tem uma outra opção. Se ele quiser manter a trinca de volantes, o Zé Ricardo também pode. Basta botar o Coedjá. O Coedjá está relacionado com a partida de hoje. Ele colocaria o Coedjá no meio campo. Ele, na frente, ele poderia botar o René na lateral esquerda e o próprio Trauco fazendo papel na lateral esquerda, mais à frente, vamos dizer assim, na parte de ataque do Flamengo pelo lado esquerdo, e botar o Mancuello no banco de reserva. E são várias opções que o técnico Zé Ricardo pode utilizar. Eu acho que essa da trinca de volantes eu acho a mais difícil. Ele botar o Coedjá, ele não vem utilizando o Coedjá, jogador que veio do futebol da Colômbia, então eu acho muito difícil. O que eu acredito que ele faça na partida de hoje? Ele coloque na lateral esquerda o René, o Trauco ele joga ali na meia esquerda, mais à frente, como ele já fez no time do Flamengo, e coloque o Mancuello na posição do Rômulo. Eu acho que esse é o provável time do Flamengo, é por aí. Eu não acredito que ele mude muito. O Gabriel está em baixa. Outra opção, acho mais próxima, seria o Gabriel jogando pela direita no lugar do Berrio. Existem várias opções, mas eu acredito que, como o Gabriel não vem feito boas partidas, e ele tem colocado, testado o Trauco mais à frente, eu acredito que ele coloque o René na esquerda, o Trauco para jogar mais à frente, mudando de posição o Trauco e o Mancuello no meio campo. Eu acredito que o Flamengo deve começar jogando com o Muralha no gol, Pará na lateral direita, a dupla de Zaga Hever e Rafael Vaz na esquerda, René. No meio campo, Márcio Araújo, William Arão e Mancuello. No ataque, colocaria o Trauco, Everton e Guerreiro. Eu acho que é por aí que o técnico Zé Ricardo vai falar. Você falou, Carlos Borges, em relação ao Guerreiro, se ele está bem ou não. Quem vai chegar ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre a situação do Guerreiro ou Pará? Vamos escutá-lo.
Não, o Guerreiro está bem, treinou já com a gente. O nome dele já fala por si só, né? É Guerreiro e a gente precisa dele. E ele também vai querer entrar em campo, tenho certeza, porque ele é uma peça fundamental no nosso esquema tático. E eu tenho certeza que amanhã ele vai fazer mais um golzinho para a gente aí, se Deus quiser, conseguir essa vitória.
Não, o Rômulo não vai jogar porque ele sofreu uma entorse no joelho contra o Botafogo. Está fora, o Diego também não volta na partida de hoje, continua se recuperando de uma artroscopia no joelho. E o Berrio suspenso, é o último jogo de suspensão do Berrio na Copa Libertadores da América, já que no jogo de estreia, ele foi expulso e acabou pegando um gancho em 3 jogos. Ele assume aí o último jogo, na verdade, de suspensão, para esse jogo de suspensão, contra o time do Universidade Católica e contra o São Lourenço da Argentina, ele pode jogar normalmente pelo time do Flamengo. Borges.
O detalhe é o seguinte, o Valdir estava falando aqui questão de escalação, o time vai jogar sem os 3 jogadores, como o Botafogo já jogou, com 3 jogadores de meio, né? Volantes, né?
Volante.
Vai ter que botar um jogador que não seja volante. Ou ele bota o Trauco para resolver o problema do lado esquerdo só, ou o Mancuello que vai flutuar como fosse o Diego. Fala.
Não, a opção seria, se ele quiser manter esse mesmo esquema, ele poderia botar o Coedjá. O Coedjá está relacionado com a partida de hoje. Se ele quiser manter esquema com 3 volantes, eu acho
podia
que
botar o Coedjá.
Ele poderia botar o Coedjá.
Mas essa é mais longe, né?
Bem lembrado.
É uma situação mais longa, né?
Veja,
o Coedjá não joga muito tempo.
Não joga muito tempo. Tem jogado aí no time quando o Flamengo colocou times alternativos. Eu, na minha opinião, se eu fosse treinador do Flamengo, eu fazia o simples. Simples. Qual é o simples? Trauco na lateral esquerda. O René não anda bem. O René tem tido oportunidade. Quem viu o René jogando no Sport, vê jogando no Flamengo, a diferença é brutal. Está sentindo o peso da camisa. Com todo o respeito, Sport é Sport, Flamengo é Flamengo. Então, eu, se eu fosse o Zé Ricardo, eu faria o simples. Qual o simples? Márcio Araújo, Ilharão, Everton e Mancoejo. Everton pela esquerda, Mancoejo pela direita.
Mancoejo entrou até muito bem no jogo contra o Fluminense.
Porque ele jogou mais pelo meio.
Mais centralizado.
Ele estava jogando muito pelo lado. Ele não tem velocidade para jogar pelo lado. E na frente, com toda a rejeição da torcida, eu ia de Gabriel e Everton. Você mexe pouco, você mexe pouco. Futebol, quando você mexe muito, você não acaba. E o Flamengo, pelo elenco que tem, com todo o respeito ao Zé Ricardo, ele não deu uma cara ainda ao Flamengo. Não deu. Pelos investimentos que o Flamengo fez, o Flamengo não tem um time definido ainda. O torcedor do Flamengo, duvido você perguntar a qualquer torcedor na rua, ele sai aqui na porta da rádio e perguntar, qual é o time do Flamengo? O cara não sabe. Então o Flamengo não tem uma cara. Você vê o Abel, toda com uma receita muito menor que a do Flamengo, tu tem o sábado time do Fluminense que joga. Então, tá na hora do Zé Ricardo definir um time. O Flamengo tem um elenco, mas não tem um time definido.
Agora você pode fechar aí o Flamengo nessa primeira parte, Rafael. Eu faço uma pergunta pra você. O que você acredita? O que você acredita que o time do Flamengo vai entrar? De que forma ele vai entrar?
Não, ainda nesse embrólio aí, né, tem a questão do Everton. Everton, ele jogou uma infiltração, não é uma infiltração, na verdade, uma injeção de anti-inflamatório antes do jogo contra o Fluminense, que possibilitou o jogador a atuar os 90 minutos. Pode ser que hoje ele não jogue. A assessoria do Flamengo preferiu não confirmar a presença do Everton. Também tem a situação que o Everton possa não jogar. A gente está sendo otimista, pensando igual ao jogo contra o Fluminense, que o Everton atuou sim contra o Fluminense, então a gente fica na expectativa. Logo depois do jogo, o Zé Ricardo falou assim, a gente agora vai começar a fazer um trabalho de recuperação no Everton para que ele possa jogar sim contra a Universidade Católica. Agora, a minha opinião, como o Gabriel tem entrado muito mal no time do Flamengo, eu acredito que ele mantenha na lateral esquerda. Na verdade, o René, na verdade, é um jogador que... Mantenha não, perdão. Coloque o René na lateral esquerda. O René é um jogador que marca mais. Então, o Flamengo ganharia em marcação, já que não poderia utilizar a trinca de volante no time do Flamengo. Então, ele colocaria um lateral segurando mais, acredito nisso, e o Trauco, um jogador que tem um passe mais apurado, um jogador que tem um chute de fora da área melhor, começaria jogando. Então, para mim, o Flamengo começaria com o René na esquerda, o Trauco jogando fora dessa posição, à frente, junto com o Everton, os dois se movimentando bastante, e o Mancoejo no lugar do Rômulo. Essa é a formação que eu acredito que o técnico Zé Ricardo coloque mais tarde contra a Universidade Católica. Mas, realmente, não tem como saber, porque ele fechou o último treinamento e tem algumas opções. A última, para mim, seria a do Cuejá no meio campo. Só para a gente finalizar, Carlos Borges, a gente fica na expectativa para daqui a pouquinho, 9h45 da noite, para ver o gramado do Maracanã. Ontem e anteontem também, no dia 1º de maio, e ontem, o gramado do Maracanã, ele recebeu alguns ajustes, aquelas sementes de inverno e também areia foram colocadas no Maracanã para melhorar a situação do estádio. Aí a gente fica na expectativa, por uma reclamação do técnico Zé Ricardo, no jogo contra o Fluminense, a gente fica na expectativa para saber se houve uma melhoria ou ficou apenas no papel essa melhoria, né, Borges?
Valeu, então. Algum detalhe a mais? Você que está a caminho aí do Maracanã, estaremos lá nos encontrando e você se encontra com a Gláucia Araújo também antes das 9 horas no programa Sintonia Nacional. Um abraço para você, Rafa. Algum detalhe a mais?
Não, só um detalhe, é só o seguinte. O Flamengo, nos últimos 15 anos, disputou a Copa Libertadores da América 6 vezes. Das 6 vezes, o Flamengo foi eliminado 3 vezes na primeira fase, então o Flamengo tem que abrir o olho, apesar da situação não ser tão complicada, não ser caótica, no time do Flamengo, mas o Flamengo precisa abrir o olho, já que as últimas eliminações do time rubro-negro foram justamente nessa fase de grupos. Borges.
Valeu, então. Rafael Monteiro estará nas reportagens, eu e Valdir Luiz, para Flamengo Universidade Católica, 9-4, logo depois do Nacional em Forma. Antes, você de 8 às 9, você vai ter um encontro com a Gláucia Araújo. A nossa Glaucinha estará apresentando o Sintonia Nacional aqui, 9-4, show de bola nacional. E aí, a gente vai para o jogo, vai para Flamengo Universidade Católica, casa cheia, no Maracanã. Vou fazer uma pergunta antes de dar uma passada na Liga dos Campeões e também nos Jogos dos Brasileiros na nossa Libertadores América. Gláucia, você que é torcedora de arquibancada, qual o clima, por exemplo, do torcedor num jogo desse? Porque o Flamengo tem essa história do oba-oba, você lembra, América do México? Você sente alguma coisa no clima no Maracanã, na arquibancada? E o torcedor fica meio tipo... já ganhou na própria arquibancada?
Não, não acho que o time do Flamengo, muito menos os torcedores, estejam nesse clima de oba-oba, não. Acho que vocês estão criando isso de oba-oba.
É, mas é porque aconteceu. Não, porque entenda bem. Não, assim, a gente aconteceu a América do México, Santo André.
Eu tô brincando com você, mas assim, a gente sempre acha que vai ganhar. Eu acho que a gente sempre vai pro estádio apostando que o nosso time vai ganhar. Então, não sei se é oba-oba, acho que é coisa de torcedor. Tenho certeza que aqueles torcedores que estavam lá ontem no estádio Nilton Santos, lógico, também estavam achando que o Botafogo ia ganhar.
Mas eu falei aqui no programa Mundo da Bola, eu falei na abertura do Show de Bola o seguinte: não é um jogo fácil.
É, você
não
falou.
É um jogo, jogo fácil.
Jogo de Libertadores. Não tem jogo fácil. O Flamengo pode até tornar o jogo fácil. Pode até tornar o jogo fácil, Flamengo. Depende. Você definiu o jogo no início, o jogo fica fácil. Futebol não tem mais jogo fácil. O você que torna o jogo fica fácil.
Mas então você acha que não tem esse clima? Você
eu que... acho que não. Eu, acho que assim,
eu por exemplo, eu e Valdir, muito tempo que não vamos à arquibancada. Valdir ainda vai a camarote. Eu não é camarote, vou, porque eu também não levo essas vantagens.
Rei do camarote, Valdir?
É o rei do camarote, de vez em quando. Mas o
arquibancada é muito tempo. Arquibancada há muito tempo que eu não vou, mas há muito tempo mesmo.
Então não sei se é esse clima.
Não, eu acho
por isso que
não.
Eu queria saber de você.
Eu acho que
você,
que tá a lá. Torcida está respeitando o adversário, até por conta desses tropeços, desses imprevistos que você
de
mencionou.
De ontem, a bagaça que deu ontem, entendeu? Não deu uma outra bagaça
hoje.
Estou
falando até em relação ao Flamengo mesmo, esses outros
tomara
imprevistos
que
você citou.
Tomara que não deu outra bagaça
citou.
Hoje, que eu quero ver o semblante de outras pessoas
eu
amanhã.
Eu acho quero ver que amanhã. Ele vai ficar mais feliz do Flamengo não, perder do que do Botafogo ter perdido.
É uma secação só.
Essa menina. Eu gosto de ver que eu trabalho com ele, eu fico tranquilo, cara. Eu não consigo...
Mas ontem o locutor me falou que você soltou
foi revelado que o Valdir Luiz teria soltado palavras de baixo calão
no momento.
Eu realmente,
não, fora do ar, fora lógico, claro. Mas o rapaz estava narrando no momento. Aí louco. Levou um
não,
susto.
Eu o Bode trabalha comigo.
Você rasgou o papel? Eu escutei.
Eu rasguei o papel.
E não deu. O Maurício que teve que dar a renda.
Eu consigo fazer a diferença, mas eu chuto a cadeira, dou soco na mesa. Mas quando
então me deixa com a minha bagaça.
Tá certo, daqui a pouco eu vou pra Glaucia pro trânsito, mas eu vou aqui a Liga dos Campeões, Juventus e Monaco. Como é que tá?
Monaco, como é que tá? Acabou. A Juventus venceu o Mônaco por 2-0 lá na casa do Mônaco, Borges. Partida de volta acontece na semana que vem, lá na casa da Juventus.
Vai ser na terça e na quarta o jogo é real.
Exatamente, a gente inverte. Vai confirmar a data aqui certinho. Exatamente, aí vai inverter. A Juventus joga contra o Mônaco lá no Juventus Stadium em Turim. Muito tempo, até um ouvinte perguntou, a Juventus não jogava no estádio Dele Alpe, aquele famoso da Copa do Mundo? Não, a Juventus levantou um estádio dela, a Juventus é um estádio muito bonito, por sinal, e vai ter uma vantagem aí sensacional. Os dois gols da Juventus foram marcados pelo argentino Higuaín. Aquele mesmo Higuaín que perdeu um gol incrível na final da Copa do
já
Mundo
acabou, né?
de 2014. Partida já encerrada, a partida começou 15 horas e 45 minutos, 3h45, horário de Brasília. E na outra semifinal ontem, com o show de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid venceu.
Então as duas equipes levam grande vantagem, o Real Madrid.
Mais o Real Madrid do que o Juventus. É uma grande vantagem que tem a Juventus, é muito difícil você fazer gol na Juventus. Time italiano, Borges, hoje em dia, e o Maximiliano Allegri, ele que é o técnico da Juventus italiano, ele faz um ferrolho ali com Barzagli, o Bonucci e o Chiellini. Hoje, pra você ter uma ideia, o Daniel Alves, que é lateral, jogou de meio campo. Então ele botou todo mundo atrás, sendo contra-ataque rápido. Daniel Alves, inclusive, deu um passe maravilhoso de calcanhar pro Higuaín abrir o placar para a Juventus. Isso no primeiro tempo, logo depois Higuaín fez o segundo na segunda etapa. Também teve Liga Europa, Borges. Partida já encerrada. O Ajax relembrou os velhos tempos de Cruyff e fez 4-1 em cima do Lyon lá na Amsterdã Arena. Grande vantagem também para o jogo de volta lá na França, na semana que vem, na quinta-feira, dia 11 de maio. Amanhã o Celta de Vigo encara o Manchester United lá na Espanha. O Manchester United que não vai poder contar com o Ibrahimovic, que sofreu uma lesão séria, pode ficar um bom tempo fora dos gramados.
Vou fazer o seguinte, vou na Glaucia, dou um pulinho também no momento estádio, depois passo para ver aí como é que os brasileiros vão disputar a Libertadores da América. São jogos importantes daqui a pouquinho. São 5h37, o trânsito.
Notícias do trânsito.
Hoje eu já, só para saber do clima, do tempo, hoje já vi na televisão que vai aumentar um pouquinho, quinta e sexta, mas que sábado e domingo cai um pouquinho a temperatura.
Tá,
aumenta um pouquinho, digo, de 28 para 30. É, vai 30 amanhã e 30 na sexta. Aí sábado e domingo cai para 27.
Beleza. Olha, o que tá bom também é a Leopoldo Miguel já foi liberada, né? Tinha sido interditada devido à queda de galhos na via, mas já está liberada. Não está bom é a Avenida Brasil no sentido centro, com retenções de Bom Sucesso ao Caju devido aos acessos à ponte. A Avenida Brasil também já foi liberada ali na altura de Cordovil, sentido Zona Oeste. Teve um acidente entre um caminhão e um carro ocupando uma faixa lateral da via, mas já está liberada no momento. Borges, está tendo incêndio também, né? Os bombeiros estão tentando controlar um incêndio que atinge um depósito de carros do Detran nas margens da rodovia Washington Luiz, no bairro Primavera, na Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Campos Elíseos e Duque de Caxias foram chamados por volta de 4 horas da tarde e até o momento não há informações de feridos. Confirmando no Rio, são 5h39, você falou aí do tempo também, né?
Tempo, né?
E o outono...
fez o frio que você esperava ontem?
Então, o outono...
Previsão do tempo.
Ele é bom nisso, bom, né?
Bom, susto,
olha,
né?
E o outono melhor de todos. Mostrando pro que veio, né? Com madrugadas mais frias e os dias com temperaturas a menos, confirmando aí o que você falou sobre a temperatura ficar entre 30 graus.
E ontem chegou abaixo, a mínima foi 15 ontem?
Ontem tava nos 15 também. 15
também,
tava,
né?
Friozinho também, tava um friozinho noite, gostoso, né? Tava um friozinho bom.
Não senti tanto frio no gel, não.
Sentia não, que tu tava de chapa quente, muito, coração galera.
Quente. Eu suei tanto que não senti
coração frio. Tava quente. Olha, só mais aqui falando sobre o trânsito na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. O trânsito é lento entre Caju e Ramos, em Barros Filho e também em Guadalupe. Carlos Borges.
Tem gente que dorme de meia, né?
Não, ontem ela falou que se esfriasse mais é de gorro e luva.
Nossa, isso é muito friorenta, né? Você briga, dorme de meia no verão,
pô. Vem cá, 21 graus e 4 décimos. Como é que tá a temperatura pra você?
Aqui, agradabilíssima, aqui tá um 21 calor, graus.
Mano, gente, tá um frio enorme aqui.
Olha aqui, em Curitiba, agora quarta-feira, tá uma temperatura bem agradável, na faixa de 15, 16.
É, mas vai começar agora, amado. Chegando... Agora vai começar. Tá indo pra perto do inverno. Vocês vão pegar em Porto Alegre na estreia do Botafogo contra o Grêmio, já vai pegar, talvez.
7h da noite, talvez não pegue muito. Não. 7h da noite, a coisa é mais tarde que complica.
Ó, linha vermelha também, trânsito lento, sentido centro da Maré ao Caju, no sentido Baixada, tem retenções de São Cristóvão ao Galeão. Segue com vocês.
Valeu, 5h41.
Momento estádio.
É o professor Wagner Gomes.
A piscina do Parque Aquático Maria Lenk já havia sido palco para um recorde brasileiro de Joana Maranhão, quando alguns refletores se apagaram. A queda de energia parcial interrompeu por cerca de 25 minutos o primeiro dia do troféu Maria Lenk, dentro do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O problema foi solucionado parcialmente e as provas voltaram, mas a luz voltou a cair. E durante a final dos 100 metros peito, vencida por João Gomes, com a marca de 59 segundos e 41 centésimos, na última prova do dia, o revezamento 4x50 livre, a luz se manteve acesa e o Pinheiros, comandado por César Cielo, levou a medalha de ouro. Com as luzes acesas, Joana Maranhão mostrou estar iluminada também. A nadadora de 30 anos quebrou mais uma barreira com o novo recorde brasileiro dos 400 metros livre. Ela completou a prova em 4 minutos, 9 segundos e 21 centésimos. O antigo recorde pertencia a Manuela Lírio, com um tempo de 4 minutos, 9 segundos e 48 centésimos na Olimpíada do Rio. Isso mostra que a manutenção está perfeita no Maria Lenk, né? Faltando luz assim, é impressionante.
Faltar luz, apagão. No Maria Lenk.
É uma vergonha, né?
Maria Lenk.
É uma vergonha, né?
Maria Lenk foi construído em 2007, quando também foi construído lá o...
O estádio Nilton Santos.
E também lá onde você mora atualmente.
A Vila do Pan.
Na Vila do Pan.
Isso.
E a Vila das Olimpíadas, a Ilha Pura, também tá...
Não, amigo.
Não tem ninguém morando lá.
Sabe por quê?
Sabe por quê?
Não tem ninguém?
Ilha Pura,
sabe por quê? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Vila Pan-Americana. Eles colocaram lá no alto, tem apartamento de 1 milhão, amigo. Daqui a pouco a Caixa Econômica vai começar a diminuir. Aí vai ter mais gente vai comprar. Tá? Por enquanto, ninguém conseguiu comprar. Eles estão pedindo muito acima do mercado.
Ah, então tá certo. 5h43.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo. com a nossa Lígia Souto, que vai falar da sociedade civil, lança no Rio propostas contra o encarceramento em massa.
Um caderno com 16 propostas legislativas contra o encarceramento em massa foi lançado nesta quarta-feira na sede da Defensoria Pública do Rio, no centro da cidade. Elaborado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em parceria com outras organizações, o documento contém propostas de alteração em leis com o objetivo de combater a dinâmica de encarceramento no país, que tem a quarta maior população prisional do mundo. Antes do Rio, o caderno foi lançado no Paraná e em São Paulo, e a previsão é que as propostas sejam, em breve, apresentadas na capital federal. O texto foi produzido no formato para apresentação de projetos de lei ou resoluções e consolida sugestões de mudanças nas leis do sistema de justiça. O presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Cristiano Morana, afirma que a solução da situação prisional no país deve necessariamente passar por um processo de desencarceramento.
Essas 16 medidas são o pontapé inicial que a sociedade civil dá para que uma grande discussão seja feita em todo o Brasil a respeito de uma política criminal de desencarceramento. É isso que nós precisamos. Precisamos tirar as pessoas da prisão, precisamos reservar a prisão apenas para aqueles casos mais graves, né? Hoje, infelizmente, a política criminal que nós temos no Brasil é de que bandido bom é bandido morto, né? E as cabeças continuam a rolar porta fora das penitenciárias. É preciso dar um basta nesse ciclo que gera violência e é retroalimentado por esse superencarceramento.
Entre as propostas listadas no caderno estão alterações no crime de furto e roubo, diferenciação de condutas relacionadas a uso e tráfico de drogas, mudanças na aplicação de pena de crimes hediondos, criação de um juiz de garantias, regras claras para o interrogatório em sede policial, entre outras. Segundo Morana, das 16 propostas, pelo menos 6 já se tornaram projetos de lei. Entre as cerca de 500 mil pessoas presas no Brasil, mais de 30% ainda aguardam julgamento, segundo dados do Ministério da Justiça. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, então, Lígia Souto no Mundo da Bola. Daqui a pouquinho volta pra você, tá certo? Lembrando que hoje tem bola rolando depois do Sintonia Nacional com a Gláucia Araújo, de 8 até as 9, Nacional Informa, 9:04, Show de Bola, 9:45. Eu vou nessa no Maracanã com Casa Cheia, ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, e ainda o Ricardo Mazella informando os demais jogos dos brasileiros na Libertadores da América. Eu vou nessa para Flamengo, Universidade Católica. Gente, vamos lá, volto já.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Da
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Carlos Borges.
Valeu, 5 horas 48 minutos, 5 e 48, você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, 1130, mais querida do Brasil. Tem Libertadores da América também, para os demais clubes, né? Apenas a Chapecoense é que não joga nesse meio de semana, como jogou o Botafogo
ontem. A Chapecoense, a Chapecoense hoje? Joga, mas pela Copa do Brasil.
Ah, pela Copa do Brasil, mas não joga
Cruzeiro no Mineirão. Não, a Chapecoense...
Os demais jogam.
Jamais jogam. Vamos à lista aqui. Vamos lá. Vamos à lista. Às 19 horas e 30 minutos, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport Boys da Bolívia. Sport Boys, eliminado já da Copa Libertadores da América, vai jogar lá em Santa Cruz de la Sierra. Não tem altitude.
É um lugarzinho bom, tranquilo.
É um lugarzinho bom. O Grêmio depende só dele para se classificar. Enfrenta o Deportes Iquique, também 19 horas e 30 minutos, lá no Tierra de Campeones, lá no Chile. 9 horas da noite, o Atlético Paranaense enfrenta o São Lourenço. Como o próprio Rafael Monteiro já colocou, o Atlético Paranaense depende só de si. Se vencer o Atlético, se o Atlético Paranaense vencer, elimina o São Lourenço e se garante na fase seguinte da Copa Libertadores da América. Ainda pela Libertadores da América, nós teremos, além de Flamengo, Universidade Católica, o Palmeiras enfrenta o Jorge Wilstermann lá na altitude de Cochabamba, 2.750 metros acima do nível do mar.
Mole, a gente já foi 4.300.
4.300? Mole.
E foi vai ser o primeiro...
Aqui que eu fiquei tontinho, né?
E vai ser o primeiro jogo do Palmeiras depois daquela confusão lá em Montevidéu. Inclusive, o Palmeiras foi denunciado pela Conmebol, pode sofrer punições por conta daquela confusão.
Uma covardia com o Palmeiras, hein? Não é coisa de... Não tô defendendo que é clube brasileiro, não. Mas é uma covardia. O Palmeiras tem nada a ver com a história. Você tem que punir, sim. O Felipe Melo que deu um soco no rosto lá do Uruguai. Mas o clube não pode ser punido.
E outros resultados...
O Penal tem que ser punido.
E outros resultados de futebol brasileiro, Borges. Hoje a gente tem a primeira partida da final do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória, com torcida única lá na Fonte Nova. E fica aí a dúvida, depois daquela confusão na Copa do Nordeste, como é que fica?
Já caiu o Argel, né?
Já caiu o Argel, informações que chegam...
consequente, né?
É um débil mental, né?
Ele já tinha gerado um problema com o seu diretor,
o vice-presidente. O Mantuano. Eu tava lá no jogo.
Também não...
É, o Mantuano também é meio 22.
É quase 44,
então, juntou 4-4. Então, o que acontece é o seguinte. Argel, eu até nessa época, eu tava de folga aqui pela rádio e tava assistindo o jogo Botafogo e Figueirense. E ele tava suspenso.
Pra você ver o estado do Argel.
Ele tava suspenso. E aí, quem conhece o Argel, é um elevador só. E eu tava no camarote. E ele tava no camarote, desci.
Rei do camarote.
Um monte de gente. E o Mandão tava junto. Aí... ele provocou um torcedor do Botafogo.
Aí deu ruim.
Porque ele provocou. Aí ele também errou, mas toda ação gera uma reação. Lógico, ele, como vice-presidente de futebol do clube, não poderia ter calma. O presidente chegou lá, faz igual, mas o tempo fechou. E se não fosse os seguranças do Botafogo com habilidade, os próprios seguranças do Figueirense...
E a mesma situação a Argel fez agora. Cadê o Edson? Cadê o macho?
Ele fica na beira do campo incitando a violência. Como zagueiro ele era, ele é um treinador fraco. E um dos motivos, eu vi ontem uma entrevista do Simval, que foi ponta esquerda do Flamengo, do Vitória, do Volta Redonda, Simval, nos anos 80.
Não confunda com aquele Simval.
Do Botafogo, não. Esse é um.
Eu confesso que eu me confundi.
Não. Esse é outro. Esse outro é um lourinho de.
O Simval é artilheiro.
Artilheiro. Esse é outro. Essa ponta esquerda canhoto. Lembrava muito o Oswaldo Ponte Aérea baixinho. Então, o Simval deu uma entrevista ontem, que eu ouvi numa emissora de TV a cabo, dizendo que um dos motivos que o Argel tem. É um grande treinador, mas não tem muito equilíbrio. Pô. Quer dizer, um dos motivos da saída dele, além da eliminação na Copa do Nordeste, foi o desequilíbrio dele.
E Borges, sobre o Vitória hoje vai ser comandado pelo auxiliar Wesley Carvalho.
Então hoje é torcida única.
Mas
também foi no outro jogo.
Aí a Copa do Nordeste, eu não sei te dizer,
Borges. Não, foi 10%.
Foi 10%, mas vai ser torcida única no Campeonato Baiano. Quem pode assumir o Vitória em breve, a gente recebe informação aqui no programa do Mundo da Bola, é o Jorginho, ex-técnico do Vasco, pode assumir o Vitória em breve. A gente conversava com algumas pessoas ligadas à Vitória, torcedores.
Se fala também no Pet e no Pérez
Chamusca. O Petkovic, ele assumiu a gerência de futebol do Vitória, recentemente. Assumiu o departamento de futebol do Vitória, inclusive colocou que vai investir muito na base do clube baiano, Valdir.
O Vitória tem 6 campos no Vardão.
É uma estrutura 6. Muito legal, uma estrutura muito legal.
Agora teve um amigo nosso no Bem Amigos que tentou dar uma cavadinha, né? Que estava tudo preparado, mala preparada de São Paulo, que poderia sair de São Paulo.
É verdade, nosso amigo. JS. Vou estar com ele amanhã, inclusive.
Joel Santana.
Inclusive, Borges, seguindo aqui, a gente tem também temos mais uma partida final do Campeonato Cearense. Hoje pode sair outro campeão estadual. O Ceará enfrenta o Ferroviário. O Ceará venceu a primeira partida por 1-0. Inclusive, a partida foi interrompida, que tinha fezes de cachorro no campo.
Isso.
Literalmente uma caquinha.
E o cara fazendo assim,
foi uma festa.
Pior esse jogo no outro.
Que nem que teve outro dia aqui, gente. Que negócio
deu problema, deu problema. E ainda, Copa do Nordeste, segundo jogo da semifinal, o Sport Recife enfrenta o Santa Cruz no Arruda. A gente trouxe ontem no Bate-Bola Nacional uma sonora do Rogério, atacante do Sport Recife, na qual ele dizia que não gostava de uma atitude do Ralef Pitbull e disse que vai fazer o mesmo. O que, que o Ralef Pitbull fez no jogo de ida lá na Ilha do Retiro? Foi comemorar o gol dele em cima do escudo do Sport e deu tapa, fez um monte de coisa.
Teve esses problemas no Morumbi, quando os caras foram.
Aí o Rogério falou: se eu fizer gol, eu vou fazer a mesma coisa. Vai dar problema.
Vamos parar com isso. Uma notícia envolvendo o treinador, né? Você falou do Fortaleza emitiu Marquinhos Santos e depois de um longo tempo no Japão volta Paulo Bonamigo.
Nossa!
Já foi técnico do Botafogo, do Madureira, a dirigir uma equipe brasileira.
Valeu, então. E o América de Natal foi o primeiro campeão estadual, né?
O ABC.
O ABC de Natal.
A gente conversou com ele, a gente vai trazer até o final dessa semana a palavra do Geninho aqui, inclusive falando sobre campeonatos estaduais.
O Geninho é um baita de um treinador, uma pessoa boa de se lidar e um vencedor. Já está algum tempo lá no ABC, né?
Posso ir lá nela?
Vai lá.
Notícias do Trânsito.
Parabéns, hein? Foi você que foi absolvido pelo gerente da Rádio Nacional. Teve aqui no estúdio para dizer que você estava certo quando falou a palavra bagaça.
Eu sempre estou certo.
Continua.
Que você é talento.
Obrigada, Valdir Luz.
Talento.
Olha, Brasil em Irajá, um acidente talento. Um acidente com um ônibus e dois carros na pista lateral no sentido centro. Ocupa uma faixa, o trânsito é intenso no local. Talento também lá na chegada Barra da Tijuca pela Ponte da Joatinga no sentido Recreio. Trânsito bastante lento no local lá na Joatinga. Né? Trânsito bem...
Hoje de manhã a Avenida das Américas estava com problema... Teve uma batida ali, quem vai para Salvador Allende ali, onde tem um negócio para sair para a Transolímpica, teve uma batida ali, estava trânsito ruim hoje de manhã também.
O Borges é sócio do Centro de Operações Rio, né? Ele acompanha também o trânsito todo aqui no
Rio. Eu estava vindo para cá e...
Ficou interditado, né?
Olha, é que você não tem, que o Borges não tem seu WhatsApp. Se não é 24 horas,
ele
meu
tem,
amigo.
Pior de tudo
meu
que
Deus
ele
do
tem.
Céu.
Pra que você foi lembrar disso?
Esse aqui é negócio, hein? Pra domingo, hein?
Aquele
aplicativo com os
Esse não é parada de negócios escusos aí, são com vocês dois, hein? Eu sou produtor do programa.
Na linha vermelha, o trânsito é lento no sentido centro da Maré Caju. No sentido baixada, as retenções permanecem de São Cristóvão até ao Galeão, né? O trânsito também bastante lento aí na linha vermelha.
E a ponte?
Ponte. Falei sim, você
o conselheiro
está
aqui.
Vocês não prestaram
porque
atenção.
A ponte, entenda bem, a questão do Maracanã também influencia na ponte. Principalmente para quem sai mais tarde. Hoje é o contrário. Quem sai mais tarde, está mais próximo do jogo, o pessoal está chegando. É melhor ir, porque quanto mais tarde, pior, porque começa o movimento de carros
o
ali.
O trânsito está muito ruim
a Francisco
nos Bacana, acessos à ponte Rio-Niterói. Na ponte, a travessia está sendo feita sentido Niterói, estimado em 21 minutos, com retenção dos acessos à reta do cais e na saída para Jansen de Melo. Sentido Rio de Janeiro, trânsito é bom. Satisfeitos, meninos?
Satisfeitos.
Muito satisfeitos.
5:57. Botafogo,
Botafogo, campeão desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso.
Você é pé quente, Boira! Mário Silva diz que não, mas você é!
Maurício, explica isso tudo aí, Maurício Costa.
Borges, não deu pro Fogão ontem, conheceu a primeira derrota na fase de grupos da Taça Libertadores da América, no jogo contra o Barcelona do Equador, no estádio Nilton Santos. Botafogo foi muito abaixo do que se esperava, aliás, muito abaixo do que ele apresentava, o próprio rendimento do Glorioso na Libertadores da América. Perdeu por 2-0 com gols de Ayovi e Alves. Poderia ter sofrido mais gols, inclusive, no primeiro tempo, como também poderia ter feito um ou dois. Os mais de 30 mil torcedores do Botafogo, que foram ao estádio Nilton Santos apoiar o time, ensaiaram uma vaia no fim da partida, mas logo depois aplaudiram e reconheceram a boa campanha que o Alvinegro vem fazendo. Mas teve muita gente, principalmente na saída do estádio, atribuindo a derrota ao esquema tático do técnico Jair Ventura. Muita gente querendo três volantes e não dois volantes com três atacantes. No caso, Sassá centralizado, Pimpão pela direita e o Guilherme pela esquerda. E os dois volantes, o Ayrton e o João Paulo, já que o Bruno Silva estava suspenso. É lógico que a pergunta sobre o esquema tático do Botafogo ia ser feita na entrevista coletiva. E a primeira foi em relação a jogar com dois volantes e não três. E o Jair Ventura respondeu.
Eu sempre falo para vocês que quando eu não sou um treinador, o Botafogo não é um treinador, nesses 50 jogos que eu tenho hoje, completando como treinador, a gente não joga só em um sistema. Então nós perdemos o Bruno, que é um jogador que eu não tenho ninguém no elenco com a mesma característica. Aí o que, que eu faço? Eu me engesso no mesmo sistema e boto o jogador que não tem a mesma característica ou volto a jogar com todas as vitórias que nós tivemos aqui no Nilton Santos. Nós jogamos no 4-2-3-1 só com dois volantes. Não sei se você lembra disso. Lembra? Colo-Colo, quantos volantes? Eu já falei também, né? Olímpia, quantos volantes? Estudiantes, quantos volantes? Hoje, quantos volantes? De quatro jogos, três nós vencemos. Mas não tem problema. Se foi porque nós jogamos com dois volantes e você acha que a gente perdeu o jogo por isso, eu vou dormir tranquilo. Porque toda a vitória que nós conseguimos em casa foi jogando só com dois volantes. A gente passou a jogar com três volantes depois, por conta de algumas lesões, nós perdemos o Montijo, né? E aí você tem que se reinventar.
Tá aí o técnico do Botafogo, que ontem completava 50 jogos no comando do Alvinegro e que acabou sendo com uma derrota, infelizmente. Ele falou sobre jogar com dois volantes. E no ataque, por que três atacantes?
Por conta do Guilherme ter feito um excelente jogo e ter nos dado uma vitória importantíssima com um jogador a menos, eu sou daquele treinador que eu acho que eu tenho que aproveitar quem está no melhor momento. Então, como ele fez dois gols, a volta do Pimpão e você tinha um Camilo, não foi um 4-3-3, foi um 4-2-3-1. Eu abro o Guilherme pela esquerda, o Pimpão pela direita, centralizo o Camilo e boto o Sassá. Né? Então, foi o mesmo sistema de todas as vitórias na casa. Não foi nada de professor Pardal, não foi nada de invenção. Nós voltamos ao sistema que, jogando em casa, nos levou a todas as vitórias que nós temos na Libertadores, tirando a que nós jogamos fora, que nós jogamos com três volantes.
Botafogo no segundo tempo até que melhorou, principalmente depois dos 25 minutos. Deu um calor em cima do time do Barcelona, que só tratou de se defender, mas acabou não fazendo um gol sequer. E o técnico Jair Ventura lamentou.
E eu vejo hoje o jogo... É complicado você falar no resultado de 2-0, mas assim, um dia que nós não fomos muito felizes no terço final. Eu até falei para os meus atletas, você não precisa ter cabelos brancos, vocês já estão no futebol muito tempo como eu, apesar de ser jovem. E a gente sabe que tem dia que a bola não vai entrar. Aí, não tem jeito, a gente vai ficar jogando até amanhã de manhã e a bola nem entrar. A gente sente essa situação. E você, a gente acabou o jogo, né, com nenhum volante, quatro atacantes e dois meias. A gente fez o que tinha que ser feito, usamos o banco mais ofensivo que tinha que ser feito. Eu acho que isso já ficou claro, que o Botafogo não se abdica de jogar, não, a gente não tem medo de correr risco. E mesmo com todas essas substituições e essas situações de mudança, nós tentamos no segundo tempo, ainda criamos, e a bola não quis entrar.
Borges, nem tudo está perdido. O Botafogo é vice-líder do Grupo 1 com 7 pontos. O Barcelona de Guayaquil conseguiu a classificação com 10 pontos. E a vitória do Atlético Nacional sobre o Estudiantes foi muito boa para o Botafogo, porque ele pode se classificar, dependendo da combinação de resultados, até com um empate contra o Atlético Nacional. Então, não existe desespero. É bola para frente, apagar o que passou para conseguir uma vitória sobre o Atlético Nacional e aí garantir vaga à próxima fase da Libertadores. Valeu, Borges.
Valeu, Valdir. Ontem eu falava, se jogar com três atacantes era uma coisa habitual. Né? É. Ele respondeu até um repórter dizendo o seguinte... Mas vocês, eu joguei várias vezes aqui na Libertadores da América, é o quarto jogo que eu jogo no Engenhão, e ganhei os três. agora que eu perdi e joguei nas outras partidas sem os três jogadores, volantes.
Eu não posso me contradizer porque perdeu o jogo, não posso me contradizer. Eu acho que ele escalou de maneira correta.
Você acha?
Acho, porque ele quis ganhar o jogo, botou três atacantes, com dois jogadores voltando, pelos lados, no caso, o Rodrigo Pimpão e o Guilherme, como faz o Fluminense. Só que os erros individuais do Botafogo ontem foram fundamentais. E o time do Barcelona de Guayaquil estava muito bem arrumado, bem distribuído. E os dois gols, sem tirar o mérito do Barcelona, foram erros do Botafogo. E no segundo tempo ele falou uma coisa correta. Tem dias que pode estar 300 bolas que não vai entrar.
Mas o Mário hoje, o Mário Silva colocou no Bate-Bola Nacional também, que a gente não pode deixar de lembrar que o time do Barcelona jogou bem.
Claro, claro.
Não só o primeiro tempo, mas jogou taticamente bem.
Eu falei isso ontem. Eles entraram com uma proposta de jogo e acabou dando certo. Qual é a proposta deles? Fizeram duas linhas de quatro e botaram dois atacantes rápidos, o Alves e o Iaiovi. E o que ele fez? Ele bloqueou os laterais do Botafogo e botou dois jogadores rápidos. E claro que o treinador, o Guilherme Almada, não é bom pro futebol todo mundo ver. Ele sabe que o Botafogo jogou praticamente com um volante, que o João Paulo não é um volante.
O João Carlos não estava bem.
Não estava mal. Ele estava mal.
Mas ele estava voltando,
O grande problema dele não é isso. Você jogar com proteção é uma coisa, você jogar sem proteção é outra. Ele ontem não teve nem força para fazer o pênalti. E o goleiro, na minha opinião, que é um bom goleiro, por sinal, mas demorou a sair. No primeiro gol demorou a sair.
Primeiro,
e no segundo não era para sair. Isso é errado. Mas isso não tira o mérito, veja bem. Como eu disse no comentário ontem, volto a repetir. Não tira o mérito do Barcelona, que veio com uma proposta, jogou limpamente, jogou com inteligência e ganhou o jogo.
Então foi a bagaça que aconteceu.
Aquela senhora torceu quanto?
6:05.
Nacional Jornalismo.
Boa noite para você que está ligado no Mundo da Bola. É a Joana Moscatelli também conosco, Departamento de Jornalismo, sempre em ação no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, Joana.
Boa noite, Borges. Líderes de diversas religiões e jovens de toda a América Latina se reuniram nesta quarta-feira para debater como os movimentos de fé podem contribuir para a preservação do meio ambiente, em especial da água. O encontro teve início no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio de Janeiro, e foi finalizado com uma celebração ecumênica às margens da Baía de Guanabara, um dos símbolos da luta contra a depredação da natureza no estado. O evento integrou a programação da Convergência Fé no Clima, organizada pelo Instituto de Estudos da Religião. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. O trânsito, tem mais trânsito aí?
O Borges, Avenida Francisco Bicalho, tem trânsito lento em direção à Ponte Rio-Niterói, né? A gente estava falando sobre o entorno ali, dos acessos à Ponte Rio-Niterói, e o trânsito nesse momento está muito ruim na Francisco Bicalho, com reflexo chegando à Praça da Bandeira. E aí vai ter esse trânsito daqui do centro em direção lá,
ainda,
vai ficar mais enrolado daqui
ainda
a pouco,
né? E ainda são 6:05, né?
Pois é, mais
o movimento
vez
vai acontecer já a partir agora de 7.
Agora
7
6 horas, pessoal, está saindo e vai
direto. Para
direto
pro Maracanã.
E assim, eu
você,
tenho...
por exemplo, se você fizesse um programa tarde aqui, você iria pro Maracanã direto, né? Você
com certeza, eu tenho vários amigos que estão em vários encontros, do tipo Flachurra.
Flachurra,
é
coisa de churras?
Flachurras. Ah, churrasco com cerveja.
Vai lá, você viu quem, depois, quem é o gordo da mesa, né? Vai, churras! Você viu quem é o gordo da mesa.
Churras é uma, é
não,
outra.
Tô falando que tem vários, não sei, eu tenho vários amigos que estão ali nas imediações da Tijuca, com churrasco, cerveja e tal, fazendo tipo um pit
tudo
stop
light,
antes do jogo, entendeu?
Tá.
Grátis não, as pessoas pagam, elas se
não,
cotizam.
Tudo light que eu tô falando.
Light, que nem você gosta de churros. Olha, linha amarela sentido Fundão, trânsito também é bom. Já no sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da Avenida Bento Ribeiro Dantas até a saída 9 na Avenida Brasil, fluxo intenso no local. Mais uma vez fica aí a Prefeitura do Rio falando para as pessoas que vão para o Maracanã utilizarem transportes públicos, Supervia e Metrô Rio. Borges, também tem muita gente reclamando, muitos internautas reclamando, né, de diversas regiões do país sobre o WhatsApp que estaria fora do ar nesse momento. O meu realmente está fora do ar. Mas como meu telefone está bugado, está uma bagaça, né, não sei dizer.
Sabe qual é o problema? Que aqui está sempre fora do ar, porque essa internet aqui também. Alô, galera da internet.
Pois é. A empresa ainda não se posicionou sobre a falha que atinge vários estados brasileiros. O meu estava fora do ar, mas pode ser realmente...
Pelo menos você fica livre das malas.
É, o meu está rodando aqui, escrito assim, conectando.
É, está que nem o meu, então, tá vendo? Então o WhatsApp com problema nesse exato momento, para desespero de muitas pessoas, né?
Mas você sabe que às vezes até bom...
dele lá.
O meu está carregando. Ali em cima. Você acha que às vezes é até bom você ficar ali.
Aí deu ruim, hein? Tá fora mesmo, hein?
Tá fora. Tá causando pânico nas redes, né? Acabou de sair uma nota aqui do jornal O Globo falando que o WhatsApp fica fora do ar e os usuários entram em pânico nas redes, né? Ele começou esse problema, ele foi detectado.
Tá bom, tem menos mal incomodando, tá ótimo.
Foi detectado por volta de 5 horas da tarde, já são 6 e 8 e até Ed, agora
tá,
nada.
O grupo aqui tá fora do ar, do WhatsApp.
Tá tudo fora, tudo fora.
Esse grupo devia ser chamado Borges para Ed.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre o trânsito, sobre as interdições no entorno do Maracanã.
De novo interdição?
É jogão, meu querido. Tem que interditar.
Você vai de carro, vai de
espinhos, volta de não sei o que. Volta de pior que não chega lá, pior que não chega.
Lembra que... 6 e 9.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A PAB, Polo Aquático Brasil, que organiza uma liga independente de clubes no país, conseguiu uma grande vitória. O Ministério do Esporte divulgou que os atletas que participaram da competição também poderão entrar no programa Bolsa Atleta. Até então, a entidade admitia apenas a Liga Nacional, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e que foi amplamente boicotada por clubes e jogadores no ano passado. Dos 8 maiores, apenas o Botafogo participou. Segundo o documento, os atletas beneficiados deverão apresentar declaração da entidade nacional da administração do desporto a qual é vinculada, podendo esta ser a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos ou a Liga PAB, Polo Aquático Brasil, desde que neste caso se observe os ditames do 6º do artigo 20 da Lei Pelé. Lembrando que a participação da seleção brasileira no Mundial será em agosto, na Hungria, e ainda não está garantida. Dentro da água, o país garantiu a vaga, tanto no masculino como no feminino, mas ainda não se sabe se a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos terá verbas para mandar os jogadores de polo aquático para o Mundial. Tá terrível a situação da natação, hein? Enquanto não resolver isso tudo, fica complicado.
Valeu, 6 e 10. Luiz Ferreira.
Olha, Borges, a Confederação Brasileira de Basquete segue suspensa até o fim de julho deste ano. Depois de uma reunião de 3 dias com oficiais da CBB, a Federação Internacional de Basquete, a FIBA, decidiu manter a punição à entidade nacional e apontou que a situação será revista em junho. A decisão da FIBA foi publicada através da ata oficial do segundo encontro de 2017 do Conselho Central, que ocorreu nesta quarta-feira em Hong Kong. Responsável por organizar as principais competições continentais e internacionais de basquete, a FIBA, apesar de confirmar a suspensão, abre aspas, reconheceu os esforços do novo corpo diretivo da CBB, fecha aspas, e estipulou um prazo até o mês de junho para a nova prestação de contas. Até lá, Borges, nada de basquete brasileiro participando de competições internacionais.
Triste o basquete, é que triste, já foi, né, o segundo grande esporte do Brasil, né?
Depois você transmitiu muito basquete, né? Eu, quando iniciei minha carreira, fiz muitos jogos de basquete, fiz um inesquecível no Maracanãzinho, uma final, você e o Daniel Pereira.
E deu a mesma confusão que deu agora no jogo Vitória e Mogi, que o Vitória ganhou a partida e puxou a quinta partida, né, nessa melhor agora de 5, que estava zerado o cronômetro confirmaram a pontuação do Vitória da Bahia. A mesma coisa aconteceu,
o Vasco reclamou. Vasco e Botafogo, teve o quinto jogo.
Isso.
E eu me lembro muito bem que o basquete era a segunda força, né? E lamentavelmente o basquete perdeu pro vôlei, perdeu pro futsal, que na época era futebol de salão. Mas por quê? Porque o esporte fica desacreditado. E infelizmente, sabe, está na hora de uma varredura geral nos esportes olímpicos. Hein? Não todos os esportes, os amadores, porque tem gente se perpetuando no cargo, o Coraci ficou um tempão, né? Esse da CBB ficou um tempão. O Nusba também já está na hora de sair fora, porque já está muito tempo no cargo.
Eu acho que... o polo aquático já vira liga agora, né? É. Já sai da CBD e virou liga, como tu virou também.
E você vê que a própria CBF, na calada da noite, fez uma mutreta aí, aumentando a força das federações e esvaziando os clubes. Para quê? Porque eles dão benefício para as federações, os clubes não votam, e o seu Marco Paulo de Onero vai se reelegendo. Mesma coisa aqui com o Robert Lopes, que já está 11 anos.
Já melhorou, tá?
já melhorou, voltou, mas atividade? Não voltou não. Ele está em casa, mas já está melhor, graças a Deus. Mas está em casa ainda. Quem está comandando é o Martinelli, mas ele de casa... Lógico. Evidentemente está comandando.
Borges,
mas que... nada contra a pessoa dele, a recuperação dele, a gente torce, mas também está na hora de deixar o cargo.
É lógico. É que a gente fala do basquete brasileiro, só para a Rádio Nacional ter uma ideia. A seleção brasileira de basquete masculino foi campeã mundial em 59 e 63, com um time histórico, Canela, Algodão e por aí vai. Medalha de bronze em três ocasiões, 1948, 60 e 64. A seleção feminina também tem títulos importantes, foi campeã mundial em 1994, com aquela geração que tinha Hortência, Paula, Janete. E medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, Borges.
Eu assisti muitos jogos no Maracanãzinho, do Vasco. Vasco com um timaço. Acorda aí. Vasco com um timaço. Jogando no Maracanãzinho, casa cheia. Eu ia lá assistir.
A primeira vez que eu peguei um microfone de rádio para trabalhar foi no. Eu estava estagiando na Rádio Continental.
Quem te deu o microfone pela primeira vez foi o Mário Silva.
Né? É o Mário Silva na Rádio
Federal. Você pegou no microfone do Mário para
falar. Rádio Federal, da Rádio Federal. Então, porque eu estava no Maracanãzinho assistindo um jogo, e aí o repórter era o José Carlos Machado, nosso querido Black Spear. Ele faltou. Aí falando, entra aí no micro, foi fazer um jogo de basquete, nunca mais esqueço, Fluminense e Botafogo. Fluminense também tinha um grande time, jogava o tio do Marcelinho, que é o Sérgio Macarrão.
O René
que é o pai dele.
O René que é o pai,
jogou. Arnaldo Santiago jogava. Isso, o basquete revelou grandes atletas, era um esporte de nível. O Mauro Ney foi campeão de basquete pelo Botafogo. Isso como aí. Jogador.
6 e 14. É o Vasco da Gama se preparando aí para a estreia, né? Tem mais tempo aí para a estreia no dia 14 em São Paulo contra o Palmeiras. Você vai curtir esse jogo aqui pela Nacional na abertura do Campeonato Brasileiro 2017, na Série A do Brasileirão. E vamos então com o Vasco, Rodrigo Ricardo.
O treinador Milton Mendes aproveita o tempo de sobra para testar diferentes opções táticas no Vasco da Gama. Entre os esquemas treinados em São Januário, a opção de atuar com três zagueiros, seis homens no meio de campo e apenas um atacante. Para o jogador Gilberto, como o Vasco só volta a jogar dia 14 de maio contra o Palmeiras, este é o momento ideal para experimentar diferentes modos de se portar dentro de campo.
Naturalmente esse é o tempo que a gente tem para testar várias possibilidades, né? Jogando nesse esquema, eu me sinto também à vontade, mas já jogando na linha de 4 ele me dava bastante liberdade para atacar na hora certa. Porém, nesse eu tenho mais liberdade. Mas ainda minha função defensiva continua, tem que voltar para ajudar a marcar. Não é porque eu estou jogando... Se a gente usar esse esquema, o lateral não pode largar totalmente a parte defensiva, ele tem que voltar para ajudar, assim como os atacantes. E é um esquema que se ele utilizar, se ele quiser variar durante o jogo, acho que a gente vai estar apto a fazer.
Gilberto também explicou a diferença entre atuar como ala ou lateral.
O lateral, na minha opinião, o lateral ele tem, primeira, a função defensiva tem que ser priorizada antes de tudo, porque você faz a linha de quatro, como se fosse uns quatro zagueiros. O ala ele já tem que ter mais responsabilidade na hora de atacar, tem que chegar bem na hora de atacar, porque você não tem aquele ponta que faz essa função, é você que tem que fazer. Então você tem que chegar lá para definir bem as jogadas e, se possível, fazer gol.
Com apenas dois zagueiros de ofício, Jomar e Rafael Marques, Milton Mendes vem improvisando o volante Bruno Galo na posição. Com Luan vendido e Rodrigo perto de deixar o clube, o Vasco busca contratar outros zagueiros. Anderson Martins é o mais cotado para chegar à Colina Histórica. O zagueiro jogou no clube em 2011 e foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. Outra solução para compor a defesa é promover jogadores da base. Destaque da equipe sub-20, campeã carioca este ano, o zagueiro Ricardo Graça é um dos jogadores nos planos de Milton Mendes para compor o plantel cruzmaltino no Campeonato Brasileiro.
Valeu, tá aí o Rodrigo Ricardo. As coisas do Vasco da Gama são 6h17. A gente volta já.
Diferença final entre nós, eu e você. física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter, com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dando problema no mundo inteiro, hein? Cadê o WhatsApp? Tem gente aqui.
Sumiu!
Tem gente que deve estar louco querendo falar comigo e eu querendo falar com os outros, eu não consigo. Olha,
tem WhatsApp... muito grupo de WhatsApp que deve estar parado, tem gente desesperada.
Mas tem um lado bom também.
Esse, né? É o lado bom, esse é o lado bom. Acho...
Alô, atenção, cuidado.
Eu acho que o lado bom, o dia que ficar 24 horas sem celular vai ser uma beleza.
Tem uns zap aí que é melhor ficar.
Melhor ficar sem zap. Sem zap,
mas vamos lá. O WhatsApp é um dos principais aplicativos de mensagem instantânea no mundo, saiu do ar nesta quarta-feira. Desde o início da tarde, usuários do país inteiro relatam dificuldades em utilizar o aplicativo. Há, inclusive, relatos de problemas no exterior, como México, Peru, Itália, Alemanha. Já virou trending topics
no Holanda não, Twitter. É Amsterdã não, que eu vou para lá.
Não sei, meu querido. Não.
Essa bagaça volta quando?
Essa bagaça volta quando? O WhatsApp?
Não, é o WhatsApp que eu tô falando.
Não sei, menino. Tá todo mundo querendo saber. Olha, a obra que mais cedo interditava parcialmente a ponte Rio-Niterói, que o Brandão até já tinha falado aqui pra gente, está causando reflexos na linha vermelha e na Avenida Brasil, congestionamento também no sentido centro, ou seja, trânsito nesse momento na ponte Rio-Niterói. Tá que tá danado.
É mesmo? Mas onde é essa? Fazendo obra que
pedaço? O Brandão que falou que tem uma obra lá e agora estão falando que tá interditando tudo.
Estão fazendo mergulhão lá no mergulhão de Niterói, por isso tá.
Exatamente. Dando. E a prefeitura, por meio da Sete Rio, preparou um esquema especial de trânsito para o Maracanã, em virtude da partida entre Flamengo e Universidade Católica, que acontece hoje, lá no estádio Maracanã. Bom, vai ter interdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias: das 18h45 até 1 da manhã do dia subsequente, que seria amanhã, né? Na rua Professor Eurico Rabelo, entre a Avenida Maracanã e a Avenida Professor Manuel de Abreu. Rua Visconde Itamaraty, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo. Avenida Presidente Castelo Branco, onde uma faixa ficará bloqueada junto à calçada, no trecho entre o Portão 1 do Complexo do Maracanã e o Museu do Índio. E aí, a partir de 11h30 até 1 da manhã, Avenida Professor Manuel de Abreu, pista sentido centro, no trecho compreendido entre a rua São Francisco Xavier e a Avenida Presidente Castelo Branco. Vai ter aquela via dupla, né? Sentido duplo de circulação durante o período de interdição da rua Professor Eurico Rabelo, na rua Visconde Itamaraty, no trecho compreendido entre a rua São Francisco Xavier e rua Professor Eurico Rabelo. A operação vai ter o apoio da Sete Rio, Guarda Municipal, Polícia Militar, orientadores de tráfego para o evento. Porque quando o Flamengo joga é evento, não é bagaça, entendeu?
6h22.
Cuidado. Nacional Jornalismo.
Boa noite para você, Fabiana Sampaio. Jornalismo sempre em ação, Fabiana.
Boa noite, Borges. Empresas de transporte de passageiros por ônibus do estado decidiram paralisar a circulação dos ônibus sempre que a segurança de passageiros e motoristas estiver em risco. Em comunicado, as empresas informaram que vão recorrer à justiça para reparação aos prejuízos causados e prestar queixa-crime contra os que praticarem ou estimularem atos de vandalismo. A Federação de Transporte de Passageiros do Estado, a FETransport, repudiou os atos e tem destruído os veículos que servem ao sistema de transporte de passageiros. Somente neste ano, de acordo com dados da Federação, 51 ônibus foram destruídos.
Deu problema aí com a ligação da nossa Fabiana Sampaio, essa questão, né, Valdir?
É lamentável, né,
o que fizeram. É, porque é a segurança. Um dos motoristas, ontem, inclusive, a Glaucia colocou, né, um dos motoristas do...
É, eu ouvi o áudio do...
61 anos, né? Que ele disse que, pô, que...
ia pegar o documento e aí o rapaz que estava querendo mandou ele vazar.
Você quer virar...
Só é o seguinte, tem que mudar a legislação. Quem vagabundo que quebra, destrói patrimônio público, destrói, tem que ir pra cadeia. Mas fica os caras defendendo. Os caras defenderam.
Completa aí, Fabiana Sampaio.
É, então, Borges, na manhã de ontem, os confrontos, né, entre facções rivais na comunidade Cidade Alta resultaram na queima de 9 ônibus e 2 caminhões na Avenida Brasil e na rodovia Washington Luiz. Segue com você, Borges.
Valeu, obrigado, Fabiana Sampaio. Sempre em ação, programa No Mundo da Bola com jornalismo para você. 6h24.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. Uma proposta da Federação Europeia de Atletismo, apoiada pela Federação Internacional, pode anular todos os recordes mundiais do esporte conquistados até 2005. O projeto foi idealizado com o objetivo de certificar que as marcas históricas tinham sido obtidas em condições de alto nível técnico e com controle antidoping, passível de ser verificado até 10 anos depois de coleta de amostra, dentre outras especificidades, né? O documento com essas propostas foi divulgado após 3 dias de reunião do Conselho da entidade em Paris. O presidente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, estava presente na sessão final e mostrou-se favorável às sugestões. A ideia é que a proposta seja votada em Congresso em julho, às vésperas do Mundial de Londres. Caso aprovada, o mais provável é que entre em vigor em janeiro de 2018. De acordo com o texto apresentado, recordes vigentes e futuros deverão atender ao menos 3 pontos básicos.
Valeu, 6h25. Continua o treinamento do Fluminense para tentar reverter o resultado domingo contra o Flamengo, né, Luiz
Fernando? Mas em portas fechadas, Carlos Bosch, Fluminense segue treinando lá no CT Pedro Antônio. Foco total no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Fluminense precisa reverter uma vantagem. Muito se fala no Fluminense de épocas antigas nas quais o Fluminense reverteu vários outros resultados para conseguir conquistar uma vaga na final de uma competição ou até mesmo o título da competição. Fala-se muito no gol de barriga, fala-se muito no campeonato de 1985, no qual o Fluminense virou sobre o Bangu. Fala-se também num jogo que até eu mesmo não me lembrava. O Fluminense venceu o Juventude por 1-0 aos 39 minutos do segundo tempo, isso pela Copa do Brasil. Precisava reverter a derrota por 4-1 para chegar à terceira fase. E com o gol de Agnaldo e Magno Alves, Fluminense fez 3-0. 3-0 e passou. Teve o gol fora de casa que contou a favor do Fluminense. Fala-se muito, inclusive, do Campeonato Carioca de 2005, do Fluminense ter conseguido virar, reverter essa vantagem em cima do Volta Redonda. Inclusive o Abel Braga era o técnico. 4-3 o jogo. E outro título, Fluminense vencendo o Figueirense fora de casa. Fluminense que tinha uma desvantagem pequena.
Foi 2007.
2007. Isso. Gol do Roger Machado, que hoje é técnico.
Empatou de 1-1 aqui.
Empatou de 1 aqui. O Figueirense tinha vantagem. Podia empatar de 0-0. O Figueirense começou a partida campeão. Aí o Fluminense fez um gol, 1-0 no iníciozinho do jogo, com o Roger Machado foi campeão. Os ingressos para a partida contra o Flamengo começaram a ser vendidos nesta quarta-feira, às 10 horas, mas apenas para os sócios de Flamengo e Fluminense pela internet. A comercialização para o público em geral e nos pontos físicos inicia apenas nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. Os preços variam de R$ 40 a R$ 235,00, com meia entrada para todos os setores do Maracanã. Quem está confiante é o atacante Henrique Dourado, Borges. Ele que garante que o Fluminense vai reverter essa vantagem que tem em cima do Flamengo. Enquanto isso, o Fluminense pensa no Campeonato Carioca, pensa na partida de volta contra o Liverpool lá pela Copa Sul-Americana. Inclusive, o próprio Liverpool já começou a vender os seus ingressos. Vai jogar, inclusive, no mítico estádio Centenário. Ingressos para quem interessar possa. 1.500 pesos, o que dá R$ 167 na atual cotação, Borges.
Valeu, 6h27, Glaucio, me ajuda aqui, eu e Valdir, que ele vai conosco lá para torcer para o Mengão, nós estaremos na transmissão.
Ah, ele vai
para
trabalhar. Brincadeira,
futebol brasileiro.
Claro, futebol brasileiro, acima de tudo.
Do Rafael Monteiro, me ajuda aí, como é que a gente segue para lá daqui a pouquinho, logo depois ele vai participar do estádio, né?
É, no primeiro bloco.
No primeiro bloco.
7h10, 7h15,
Brandão botou você no primeiro bloco.
Primeiro bloco.
Tá bem, hein? Vamos lá.
Não, a dica é fazer o caminho aqui jeito. Tradicional, não, não tem jeito.
O que
jeito.
Que eu falo com o motorista?
Você não dá o trânsito,
motorista
você é a moça
do transporte
trânsito.
Aqui, fala o quê?
Trânsito está bastante intenso em direção sentido Praça
então,
da Bandeira.
Não tem jeito.
Tem jeito, vai de trem, vai de metrô.
Não, não vou de carro.
Vai de helicóptero.
De helicóptero, né?
Porque ela tá que nem a prefeitura, só manda pro transporte público, mas o transporte
só tem
rigoroso.
Um caminho, gente, pro Maracanã, daqui pro centro
Borges.
Do Maracanã. Qual, quais
não podemos
caminhos?
Esquecer.
Fala aí.
Palpites.
Não, vai palpite, mas fala aí, tem mais alguma
não,
coisa?
Não, ele
mas
tá rápido, dizendo que tem vários caminhos pra ir pro Maracanã. Você pode ir por São Cristóvão, é, mas você vai pegar tanto trânsito quanto você for por aqui.
De qualquer maneira.
A Francisco Picalho tá parada, tá gente. Vocês vão fazer o que na Francisco Picalho?
Como é que
Picalho?
Eu chego na Rua Piauí? Quero saber.
Ah, eu, hein? Olha, tem muito rápido. Trânsito na Avenida Brasil, sentido centro, ali na altura da Fiocruz, desde o Bom Sucesso. É reflexo dessa obra isso. Lá na Ponte Rio-Niterói, causando esse trelelê aqui no centro
trelelê
do Rio.
Trelelê muito bom, hein?
É, quem mais que o senhor deseja? Veja, por favor.
Que você vai estar no Sintonia Nacional.
Isso.
A partir de 8, é isso?
Exatamente, a partir
resultado
das 8.
Resultado Flamengo e Universidade Católica.
Acho que vai ser apertado. Flamengo 2-1.
Você, Luiz Ferreira.
1-0 e tá bom demais.
Acho que dá 4-0 o Flamengo.
Que isso, velho. 1-0 Universidade Católica. Ah, tchau, vai ser noite. Vingativo. É, chato. Vai dar bagaça. Calma dela. Cadê seu senhor aí?
Vai dar
trelelê. Vai dar e bagaça. Amanhã ela explica o que é trelelê.
Um abraço, hein?
Tchau, gente. Beijo.
Que mala, hein?
Sintonia Rio, já, 8 horas com a nossa Gláucia Araújo aqui pela Nacional Rio, a seleção nacional.
É Sintonia Nacional.
Rio Nacional, toda hora muda. Sintonia Nacional, porque era... Sintonia Nacional com a nossa Gláucia Araújo antes do show de bola nacional. Flamengo, Universidade Católica, 9h45. Eu, Valdir Luiz, e também a presença do Rafael Monteiro com o Ricardo Mazzella acompanhando os demais jogos, porque tem brasileiro tentando classificação nessa noite, tá certo? Vem aí, então, pra você, as últimas bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. Boa noite.